Audiobook grátis apresenta, 16 de janeiro de 1887. Já são passados 16 anos depois que os descontentes de 68 atiraram aos quatro ventos um manifesto republicano. Já são passados perto de 14, depois que a chamada Convenção de Itu expediu a sua famosa circular. E que tem feito o Partido Republicano no Brasil, e que tem feito ele especialmente em São Paulo. No Rio de Janeiro, que é uma concretização do Brasil todo, não fez nada, daqui, de São Paulo, mandou uma vez a Câmara dos Deputados. E mandou de modo desastroso, seguindo os velhos processos eleitorais da monarquia, fazendo transações inconfessáveis, sacrificando princípios, asfixiando a causa. Fora disto mais tem sido conferente igual uma a nai da seita de TRD, mais si, da de IOIRS at, ru RT bearcias deslocadas, festas sofrivelmente ridielas, turiferações de compadres, bagatelas, nugas, e muito palavreado pela imprensa. Nestas paragens os chefes republicanos, quando não cabalam em eleições, quando não especulam politicamente com os votos dos correligionários disciplinados, compram escravos e plantam cafezais. E a província continua entravando-se com o elemento servil, com 121 mil escravos a libertar continua a remeter ao minotauro da centralização o seu tributo anual de 20 mil contos de réis. Não cumpre ao povo, não nos cumpre a nós esperar coisa alguma da monarquia, ela tem interesse em conservar as coisas no pé em que estão, já que não pode peiorá-las em seu proveito próprio. Não nos cumpre tampouco esperar coisa alguma dos actuais republicanos, há tempos esquecidos que eles nos aturdem com a palavra evolução e nós estamos a marcar passo no mesmo terreno, estamos a chapinhar no mesmo paulista, confiar nele seria o cúmulo da necessidade. Eles tremem ante as consequências lopígicas dos princípios que dizem seus, protestam com a ideia da abolição do altar, não compre e iudat. Utuai ent pneaceepinria ss endem, não podem compreender a república sem Deus e sem padre. Metapsicos, mal preparados para a resolução dos grandes problemas sociais, eivados de preconceitos, contemporizadores, oportunistas por sistema, sem fibra, sem nervo, gastos, nada podem dar do que os tempos exigem. Há entre eles uma ou outra excepção, um ou outro espírito moderno, que conhece a política experimental, que tem alcance de vistas. Mais envolvido pela onda, arrastado pela correnteza, queda-se, paralisa-se, roda inutilizado. O caput moribundo da evolução, os medíocres são os que dirigem. À margem. Duas são as ideias que no momento nos devem ocupar principalmente a atenção, em prol das quais nos devemos bater, por cujo triunfo nos devemos sacrificar, a libertação geral, imediata, dos escravos e a desanexação da província. O elemento servil é a causa principal de que não progredamos tanto quanto deveríamos progredir, é a hidra que nos estrangula economicamente, moralmente, de todos os modos, a outra causa é a copula, o laço que nos prende e erge a ele o praiz e srt ao império, é o tubo de transfusão, por onde foge o sangue que conseguimos fazer, por onde escoa a nossa robustez. A abolição já e já, não é dictada por um sentimentalismo piegas, por um filonegrismo ridículo, é uma imposição dos fatos, é uma necessidade social, é um golpe imprescindível que aproveita muito ao preto, mas que aproveita infinitamente mais ao branco. Se é justo que o escravo se liberte do senhor, é necessário, absolutamente necessário, que as classes livres se libertem do escravo. Sofre com a abolição imediata do elemento servil uma parcela diminuta da população, sofrem os grandes lavradores. Que importa? O prejuízo circunscripto e relativamente pequeno, de momento, é compensado pelo lucro de futuro, pelo bem geral de São Paulo. O erro da nossa lavoura tem sido fazer causa comum com a lavoura que por muitos anos lhe serviu de modelo, com a lavoura da província do Rio. As condições da zona que constitui essa província são muito outras em relação às nossas. O seu clima senegalesco, a ingratidão relativa de sua terra vermelha, as suas muitas desvantagens físicas não consentem, não permitram ir satisfizasse lo a ir a SS tem que o trabalhador europeu aí se estabeleça, aí se fiche. Tirar o escravo à província do Rio seria matar-lhe a lavoura. Ao fazendeiro fluminense compreende isso, e treme, com razão mais egoística do que patriótica, mas enfim com razão, aferra-se ao que ainda pode sustentar por algum tempo. falando com hombridade, sem que nos embaraçem preconceitos tradicionais, erros inveterados, a província de São Paulo, da Serra do Mar para o interior, é constituída pelas bacias do Paranapanema, do Rio Pardo, do Tietê e do Mojiguaçu, ou que não é isso, não és. Paulo. O tracto da província, ribeirinho do Paraíba, só artificial, só administrativamente é paulista, geologicamente, botanicamente, fisicamente, verdadeiramente, é fluminense. A linha divisória é Natura. Corre entre Mogi das Cruzes e Jacareí exatamente por onde o Vale do Tietê separa-se do Vale do Paraíba, a 3 graus de longitude oeste do meridiano do Rio de Janeiro. Essa zona, como parte integrante da zona fluminense, obedecendo às mesmas leis fisiosociológicas que a esta regem, é, e necessariamente deveria ser, escravagista. Só coagida pela força abandonará ela seus escravos. Alces aos ju aos relibsemor, ode a intransigência ferrenha, mais leal, heroica, legendaria, do senhor Moreira de Barros, nesta questão, é característica, é típica, tem razão de ser, tira sua origem da própria natureza das coisas. Os verdadeiros paulistas movem-se em outro âmbito, respiram outro ar, estão em outras circunstâncias. A amenidade do seu clima, a fertilidade inesgotável de suas terras roxas, as suas inumeráveis vantagens mesológicas fazem com que eles sejam outros homens, outros são pois os seus caracteres étnicos, os seus costumes soltras devem ser as suas aspirações, as suas vistas soltras devem ser as leis por que se rejam. Aqui o imigrante europeu dá-se bem, aclima-se, ganha, enriquece, toma amor ao solo, abrasileira-se. Aqui o trabalho livre tem um futuro grandioso, de prosperidade, de pujança. Venha ao trabalho livre. Façamos um sacrifício grande, imenso, sangremo-nos, mas apreciemos a substituição do trabalho prostituído e infecundo do escravo pelo trabalho nobre e compensador do homem livre. Contemporizar ainda, continuar a submeter o futuro ao presente, é erro econômico, é crime social. P. Morured B.A.R.D. A.T.O. Faça-se a abolição já e já, sem mais refletir, violentamente, custe o que custar, seja como for. Se os verdadeiros interesses da zona propriamente paulista tanto divergem dos de uma zona limítrofe, de uma zona que é administrativamente considerada idêntica com ela, que dizer da ligação entre esses interesses e os do extremo sul e os do extremo norte do heteróclito gigante chamado Brasil? Deslate dinástico, orgulho de déspotas, que querem dominar em vastos territórios. Que tem que ver os paulistas com o charque do Rio Grande, com a manteiga de tartaruga do Pará. Servirá a mesma bitola para o gaúcho seminômade dos pampas meridionais, para o lavrador pacato do vale do Tietê, para o seringueiro indolente das margens do Tapajós? Não, por certo. O único resultado que obtemos com a nossa anexação ao império é dar dinheiro e muito dinheiro para acudir ao déficit das províncias que não dão dinheiro nenhum. O Ceará é pobre, devastam N ou as secas, é uma calamidade. Mas aguente-se ele com ela. SDEURS tiro mandar-lhe o melhor, o mais oxigenado de nosso sangue é depauperar-nos a nós, sem enriquecer-o a ele. E quando fosse possível tirar-lhe-o de vez do seu abatimento congênito, que obrigação tinha, nós de o fazer? Será de bom conselho reparar a casa de estranhos, quando a nossa está por acabar? A luta pela vida é incompatível com a caridade. O Saara não é fértil para que se diga, e ninguém para lá manda o senhor revia construir açudes para irrigá-lo. Terreno que por qualquer causa não produz fica deserto, a lei da seleção também vigora para o povoamento do planeta. O laço político, que agrega em monstro horaciano as 20 províncias do Brasil, é a realização plena das doutrinas de Proudhon em uma escala de que ele não cogitou, é o comunismo regional, regularizado por vara de ferro. Inconsistente, absurdo, mantido pela irreflexão, mais cedo ou mais tarde esse laço tem de romper-se. A autonomia é uma fatalidade. E quando não fosse, quando se não impusesse ela com a brutalidade das leis naturais, em Xei e Banitias quando houvesse meios de permanência no capricho, no artifício não seria preferível que esse capricho, que esse artifício, nos levasse a governar-nos por nós mesmos. Não valeria mais que, ainda por capricho, gastássemos em proveito próprio o que é nosso, do que dá a estranhos. Sinceramente, positivamente, a gloriola de fazer parte de um colosso heterogêneo é caríssima por 20 mil contos anuais. E não nos custa só isso. as prescrições, as dietas, os regimentos, a que nos sujeitam para obter esses 20 mil contos, atrofia-nos, exaure-nos. Se não tivéssemos de pagá-los, produziríamos muito mais. Separemo-nos, vivamos vida propriá, que para isso temos elementos. E loucura esperar um momento psicológico impossível, em que todas as províncias se levantem como uma só entidade, proclamando a República. Quem for entendendo que a liberdade lhe é necessária que a vá reivindicando. Cada um por si, self-help é o grande princípio que fez o americano do norte, livre, rico, poderoso, radeas alguma província que o exemplo, sejamos nós. S.S.A., francamente, honestamente, a evolube não nos serve, só podemos ter esperanças. Revolução.